Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
Você sabia que 22 milhões de brasileiros têm algum tipo de problema nos rins? E existem dois exames muito simples disponíveis no SUS que detectam se eles estão saudáveis. Esse acompanhamento é importante porque a doença renal é silenciosa e se ela não for tratada, a pessoa pode acabar precisando de hemodiálise ou até de um transplante renal. No episódio de hoje, a gente vai dar dicas para você cuidar da saúde do seu rim e reconhecer os sinais quando alguma coisa não vai bem. A nossa convidada é a doutora Patrícia Ferreira Abreu, da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora, bem-vinda.
Olá, Valéria. Obrigada pela oportunidade da gente poder conversar sobre doença renal crônica com você e seus ouvintes. Muito obrigada.
Doutora, para começar, vamos aqui explicar qual é a função dos rins?
De uma forma bem simples, o rim, ele exerce quatro funções básicas. Não que uma seja mais importante que a outra, mas é o rim que joga fora o excesso de líquido, é o rim que ajuda a jogar fora as sujeiras do sangue, o rim controla a nossa pressão arterial e ele tem uma função que pouca gente sabe, ele produz uma série de hormônios. Eu vou citar apenas um. O rim, ele produz uma substância com nome estranho que chama eritropoetina. Esse hormônio vai lá no osso e produz o sangue. Então, acho que muita gente não sabia. É o rim o responsável pela produção do sangue nos ossos.
Com tudo isso, né, que ele tem de trabalho tão importante para fazer, o que acontece para doença renal crônica surgir? É algo que a gente já nasce com uma predisposição ou acontece pelo nosso comportamento, pelos nossos hábitos?
Quando a gente fala de doença, a gente precisa falar de saúde. Então, como é que faz para a gente ficar bem de saúde? Isso serve para qualquer doença. Se exercitar, beber com moderação, não fumar, ter hábitos de felicidade, que isso ajuda também. Temos as doenças provenientes de problemas genéticos, doenças congênitas, mas em relação à doença renal crônica, o que é importante é que 70% das pessoas que caminham por uma doença renal terminal, ou seja, aquela que vai para uma diálise ou um transplante, elas são portadoras de diabetes ou pressão arterial descontrolada. Então, se a gente foca nessas duas patologias, eu estou englobando 70% dos indivíduos com doença renal crônica irreversível.
Você pode explicar para a gente, doutora, de que jeito que a pressão arterial e também a diabetes interferem no rim?
Sim. Quando a gente fala de diabetes, eu estou falando de um tipo de diabetes que se chama diabetes tipo 2. Tem também o diabetes tipo 1, que é aquele infantil, que o indivíduo praticamente nasce com ele, que também leva a uma forma muito grave de doença renal crônica. Mas vamos nos concentrar nas duas grandes epidemias, que é a hipertensão arterial e diabetes. Hoje no Brasil, Valéria, a gente tem mais de 40 milhões de indivíduos hipertensos. E olha que muitos nem sabem. A gente deve ter no mínimo 10 milhões de brasileiros diabéticos. E um em cada 10 brasileiros tem doença renal crônica, ou seja, estou falando de 20, 22 milhões. E desses indivíduos, 70% hipertenso e diabético. Como que isso acontece? Imagina um indivíduo com a pressão descontrolada. Essa pressão descontrolada também vai fazer com que aumente a pressão dentro do rim. E o rim foi feito para trabalhar sem estresse. A pressão alta dentro do rim faz com que crie-se buracos dentro desse rim e ele começa a perder substância, uma delas é uma proteína famosa, que é a albumina, e o rim, ele não sabe que aquilo ali é uma doença. O que, que ele faz? Para tampar o buraco, ele começa a jogar como se fosse um cimento. Então, esse rim começa a ficar cicatrizado, fibrosado. Imagina uma ferida aberta no nosso braço, ela seca e ela vira uma cicatriz. Ali no braço, ok, uma cicatriz. Mas no rim, cada pedacinho dele que vira uma cicatriz é um território que deixa de fazer aquelas quatro funções principais que nós falamos. Isso, então, pressão arterial descontrolada. No diabetes, é a glicose, é o principal vilão. Uma glicose descontrolada, muito alta, também vai fazer com que o rim se sobrecarregue E a glicose elevada dentro do rim, mas dentro também de todos os vasos, acarreta inflamação, e toda a inflamação, se não curada, também culmina com fibrose, atrofia, que são sequelas que dentro do rim são irreversíveis, e de novo, aquele pedaço do rim que deixa de fabricar e deixa de produzir as suas funções.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Impressionante, né? Você vai falando, a gente consegue visualizar esse estrago que vai acontecendo dentro de um órgão tão importante, assim como todos os outros, mas aqui a gente se concentra em falar dos rins. Doutora, eu queria também pensar que dentro desse hábito, como a gente fala sempre da pressão arterial e relaciona ao consumo de sal, esse consumo de sal que a gente tem no dia a dia pode realmente interferir diretamente no nosso rim? E se sim, qual seria o consumo ideal para a gente não provocar estragos?
O sal, ele em condições normais, ele é fundamental para a vida. Para você ter uma ideia, uma das últimas funções que o rim deixa de fazer é o equilíbrio do sal e do potássio, que a gente chama de sódio. Tudo em excesso faz mal. E o sal, para ele andar dentro do nosso corpo, ele anda de mãozinha com a água. Então, não existe basicamente sal sem a água. Então, o sal, por si só, ele acumula no leito dos vasos e a gente fala que isso leva a uma reatividade dos vasos. E os vasos começam a ficar, o nome é bonito, chama vasoconstricção, mas os vasos começam a ficar fechados e isso contribui para a nossa pressão aumentar. É a mesma coisa de imaginar uma mangueira. Você fecha o buraquinho lá na frente, a pressão vai aumentar. E como o sal, ele anda juntinho de mãozinha dada com a água, então a gente também acaba aumentando a quantidade de líquido dentro do vaso. Então, o vaso chega um momento que ele vai se esticando, esticando para tentar compensar, mas chega um momento que isso desregula. Então, a gente tem indivíduos com pico de pressão, indivíduos que rompem um vaso no cérebro, que é o derrame, indivíduos que começam a ter dificuldade de chegar sangue para o coração, que é o infarto. Ou seja, todas as pessoas do mundo deveriam comer com pouco sal. O que é pouco sal? É a gente tirar o saleiro da mesa, aquela comida que é individual, a nossa salada, coloca um limão, coloca uma cebola, coloca um azeite. Por quê? Os alimentos naturais, uma maçã, uma outra fruta, já tem o sal. Então, a gente nem precisaria ficar acrescentando sal no nosso alimento. Em média, o brasileiro consome de 10 a 20 gramas de sal por dia. E isso deveria ser, com certeza, menor do que 3 gramas de sal. Se a gente olha um sachê ali no restaurante, aquilo ali tem 1 grama de sal. Fora o sal que já está incluído nos alimentos naturalmente. Então, sal em excesso é um veneno.
E esse sal que a gente nem coloca para cozinhar, porque, por exemplo, a gente está fazendo um arroz, o sal está ali diluído na água. Agora, é bem diferente de quando a gente joga o sal direto na salada, né?
O tanto de porcaria que a gente come no dia a dia, os refrigerantes, os benditos salgadinhos, esses alimentos embutidos. Se você olhar um alimento embutido, ele está conservado em água e sal. Então, aquilo ali entra no nosso corpo e a gente nem percebe. E o sal, mais do que 5 gramas para quem é sadio e mais do que 3 para quem já tem alguma doença, é acelerador de desfecho ruim. Desfecho ruim é internar mais, morrer mais, ter mais derrame, ter mais infarto. Então, é um vilão.
E a água, como é que ela entra como uma aliada aí? Por que é tão importante a gente falar tanto de beber bastante água, se hidratar o tempo inteiro? Por quê?
Olha que interessante. É informação, né? A gente estava conversando sobre informação. O nosso corpo, ele precisa de equilíbrio. É, realmente é o yin e é o yang. Nada para baixo e nada para cima. Então, a gente precisa ter por dia, uma quantidade de água que hidrate as nossas células e que ajude a gente, através do rim, a excretar a nossa sujeira. É muito difícil, hoje, você ficar com uma garrafinha de água e falar, eu preciso tomar 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros. Rio de Janeiro, semana passada, estava com sensação térmica de 60 graus. Se você ficar dentro de um ar-condicionado, você vai desidratar. Então, eu vou dar uma dica muito simples, para a gente saber, para quem tem saúde, claro, se a gente está bebendo a quantidade certa de líquido. E aí eu coloco água e coloco líquido. Dê uma olhada na sua urina, ela tem que estar sempre amarelo clarinha. Amarelo clarinha significa que eu estou jogando a água em excesso fora e com ela a sujeira. Se seu xixi tiver mais para escuro, tome líquido. Agora, não há necessidade também da gente estar urinando 4 litros. Por quê? Dentro da nossa urina, nós temos fatores protetores, especialmente fatores protetores contra a pedra. Então, se a gente bebe pouca água, eu concentro fatores que desenvolvam pedra ou infecção urinária. Mas também quando eu diluo muito essa urina, eu vou diluir os fatores protetores. Então, a dica é, olha a cor da sua urina. Tem que ser um amarelo clarinho. Nem cor de água e nem cor de amarelo escuro. Não é nem laranja, hein? É amarelo escuro.
E é para beber água mesmo sem sentir sede, né, doutora? Porque muita gente fala, mas eu não sinto sede ou não gosto de água. E idosos e crianças também sentem menos sede. É para beber mesmo assim?
É, a gente tem que ficar de olho realmente na nossa urina. Porque, em média, a gente urina 2 litros por dia. Em média, um dia mais quente, um dia mais frio, isso varia. Então, olha a cor. E aí a gente tem que ter aquele cuidado. Se está sentado, a cada 2 horas dá uma levantada e um copo d'água. Mas, em média, a gente deveria, num ambiente estável, não como está agora no calorão, a gente ingerir 2 litros. E a gente sempre pede para que metade desse líquido realmente seja água, né? Então, eu não estou contando o líquido do refrigerante, daquele suco cheio de açúcar. Água, gente, água faz bem para a vida, limpa a alma e limpa o nosso sangue.
Suco natural entra nessa contagem ou não? Vamos falar só da água.
O suco natural, ele tem que depender de que fruta eu estou utilizando, porque tem o teor de açúcar. Então, aqueles indivíduos ou em obesidade, ou algum distúrbio de glicose, ou seja, diabético, existe a restrição feita por profissional, no caso a nutricionista, porque o líquido é legal, mas a quantidade de açúcar pode estar em excesso para aquele indivíduo.
E não necessariamente a gente já precisa, né, doutora, ter uma situação, um quadro de obesidade para ter diabetes também, né? Porque tem pessoas que são magras, que você olha para ela e você não vai dizer, porque a gente também muitas vezes relaciona a doença estética e aí não dá para falar, ah, eu não engordo, eu sou a pessoa que sempre foi magra, mas isso não é um aval para sair se enchendo de açúcar e sal, porque o corpo pode pifar de qualquer forma, né?
É isso daí, é igual carro, a gente leva o carro todo ano para fazer revisão e ver se precisa trocar o óleo, colocar coisas ali. O corpo é igual, e o corpo em equilíbrio, e aí equilíbrio em todos os itens, sem excesso de sal, sem excesso de álcool, eu acho que o único excesso que a gente merece é de felicidade. Então, a obesidade, ela é um fator de risco, a gente sabe que quem é obeso atrai mais doenças, né? Mas a gente precisa lembrar de indivíduos que nem são diabéticos, às vezes, e acabam apresentando alteração renal por uso abusivo, por exemplo, de medicamento. Então, o alerta serve para todo mundo, né? Porque a gente pode prevenir realmente essa doença renal crônica.
Que medicamentos, doutora, poderiam gerar problemas nos rins?
Há um tempo atrás, eu estava no Congresso Nacional, e é claro, a gente não tem autonomia como Sociedade Brasileira de Nefrologia, mas eu gostaria muito que todos os anti-inflamatórios, todos, tivessem uma tarja preta. Eu não estou falando de analgésico, né? Eu vou até falar uns nomes aqui genéricos, por exemplo, dipirona, novalgina. Isso daí são analgésicos para febre, para dor. Eu estou falando daquilo que está escrito lá, anti-inflamatório, e que muitas vezes, Valéria, pode estar junto com antigripais. Todo anti-inflamatório, seja ele por boca, seja supositório, seja endovenoso, seja músculo, todos eles são tóxicos. Para indivíduo que é sadio, ah, eu precisei tomar um anti-inflamatório porque eu quebrei a perna. Ok. O que a gente recomenda? Se você for hipertenso, diabético, com algum quadro cardiovascular, mesmo que você nem saiba que é renal crônico, a gente proíbe o uso de qualquer anti-inflamatório e em qualquer dose.
Mas aí como é que faz, doutora?
Ah, se você tiver um quadro de dor, a gente consegue controlar a dor com outros tipos de medicamentos. Isso a gente está dizendo, vamos supor, uma criança quebrou a perna, está doendo, ele vai tomar seu anti-inflamatório. Mas se esse indivíduo for fator de risco e tiver uma patologia, a gente sugere ao médico que está cuidando do caso que substitua ou por analgésicos, alguns podem tomar corticoide, e existem analgésicos potentes que também não são nefrotóxicos. Agora, todos os anti-inflamatórios são. Se você pegar um leito renal daquilo que a gente falou lá atrás, que já tem aquela cicatriz, você pode ter certeza que o anti-inflamatório vai para aquela célula vizinha, que ainda está bem de saúde, mas aquele anti-inflamatório, temporariamente ou eternamente, pode ser prejudicial. Para você ter uma ideia, uma das causas de um indivíduo entrar em diálise é o uso abusivo de anti-inflamatório. Então, se não precisar usar, não use. Se tiver que usar, use a mínima dose possível. E mesmo assim, eu gostaria muito que fosse sob prescrição médica. E não é. Qualquer pessoa pode ir na farmácia e comprar um anti-inflamatório.
Perfeito. Fica aí mais uma informação importante. E, doutora, com relação à urina que você falou, a gente consegue identificar que ela está clarinha, um amarelo clarinho, que a gente está consumindo água adequadamente. Agora, também dá para a gente perceber em algum sinal da urina que temos problemas renais? Em espuma, cheiro, opacidade? Tem alguma coisa que seja um sinal de alerta?
Sim, a gente pode usar os nossos sentidos. Então, primeiro, a gente pode olhar. Então, a urina tem que ser clara. A gente tem que urinar uns 2 litros por dia. Então, vamos olhar a cor da nossa urina. Nós podemos cheirar. A urina, ela tem cheiro de urina. Acho que todo mundo já levou um xixi no rosto de algum bebê. Então, a urina tem cor, tem cheiro de urina. Se a urina tiver um cheiro fétido, pode significar infecção urinária. Se ela tiver um cheiro... Para quem é diabético, conhece muito esse cheiro, porque a glicose sai na urina. Então, a gente pode até dizer, nossa, minha urina está cheirando a glicose. Antigamente, Valéria, os médicos, isso 1400, também experimentavam a urina, porque aí sim a gente poderia sentir o gosto do açúcar na nossa saliva, mas hoje isso não precisa. Agora, em relação ao aspecto de espuma, infelizmente, o nosso rim não foi feito para perder nada de proteína. Então, vou só te dar um exemplo. Por dia, mais de 10 quilos de proteínas passam pelo nosso rim. Ela é filtrada e ela volta para o nosso sangue, de tão importante que a proteína é. E o rim, ele é uma máquina tão perfeita que a gente não excreta mais do que 30 miligramas, eu estou falando de quilos, né? Então, o rim não excreta mais do que 30 miligramas de albumina na urina. Infelizmente, isso é quando ele excreta mais do que 30, a gente não consegue ver na urina. Então, o indivíduo que observa que está com espuma na urina é aquele indivíduo que a doença já está há algum tempo e essa perda de albumina na urina, com certeza, já está para mais de 2 gramas de proteína na urina. Então, perder proteína na urina é um quadro importante, muitas vezes curável, muitas vezes não curável, que é um alerta para as pessoas procurar uma atenção médica.
Então, essa espuma é esse sinal dessa proteína?
Eu prefiro que a espuma, eu gostaria muito que ela fosse identificada no exame de triagem, que é a urina 1. Porque a
então,
hora que
desculpa,
eu...
Desculpa, eu vou corrigir aqui a minha pergunta, tá, doutora. Então... A espuma, ela pode ser um sinal dessa liberação de proteína?
Sim, ela pode ser, porque um dado importante, aí é uma dica prática também. Muitas vezes, o homem tem aquela força do jato urinário e ele confunde aquilo ali com uma espuma, ou se não, tem algum produto químico ali no banheiro e também confunde. Mas o alerta maior é, se a urina estiver espumando, realmente precisa procurar o mais rápido possível a avaliação de um médico, de uma atenção primária, porque espuma na urina é um péssimo sinal de alguma doença envolvendo o rim.
Além dessa espuma, o que mais pode acontecer? De que jeito que a gente pode perceber no nosso corpo, doutora, que tem alguma coisa errada nos rins?
Se a gente fosse falar de doenças agudas, aí ficaria até mais fácil, porque a gente teria sintomas. Então, se eu sei que o rim joga fora a água, lógico, comecei a urinar menos, eu preciso procurar uma atenção básica. Será que está entupido? Será que é uma pedra? Será que é alguém com próstata? Ou será que o rim está com alguma doença inflamatória que a gente dá o nome de glomerulonefrite? É uma doença não tão rara que pode acometer crianças, adultos, idosos. E tem doenças que são mais conhecidas da população. Então, nós temos o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença de todo o corpo, mas quando ela afeta o rim é de uma forma intensa. Então, sinais de agudização do rim é até mais fácil, porque geralmente a pressão sobe, a pessoa fica inchada, pode parar de urinar e a urina pode ficar cor de sangue, pode ficar com cheiro fétido. O grande problema, Valéria, é quando a gente fala de doença renal crônica, porque ela é silenciosa, ela não dói, ela dificilmente vai alterar o aspecto da urina. Então, se o indivíduo não tiver no seu check-up básico de saúde o exame da creatinina no sangue e um exame simples de urina, quando os sintomas da doença renal crônica começam a aparecer, significa que esse rim está funcionando menos do que 30%. Então, quais são os sintomas específicos do rim? É aqueles relacionados à falta de produção de sangue, é aqueles relacionados com alterações dos nossos ossos, mas que isso é muito difícil de identificar. E quando a gente identifica, você pode ter certeza que esse indivíduo está muito próximo à realização de diálise ou de transplante. Quando o rim funciona menos que 30% e ele tem uma doença renal crônica, exemplo, pressão alta e diabetes, os sinais e sintomas não são os do rim, são os sinais e sintomas da hipertensão, do diabetes ou dessa nefrite.
Então vamos reforçar aqui, doutora, quais são os exames de rotina, quais os nomes e se a pessoa pode fazer no SUS, qual é a orientação, o que a gente procura?
Muito bem. Desde 2014, está na lei brasileira, a doença renal crônica, ela entrou no rol do SUS, do Sistema Único de Saúde, como uma doença crônica não transmissível, como diabetes, como a hipertensão, como a asma, por exemplo. Então, pela lei brasileira, o check-up inclui a creatinina no sangue, como inclui a glicose, o colesterol, que todo mundo sabe para que serve, e inclui também o exame de urina. Esse ano, a nossa campanha do Dia Mundial do Rim, ela representa tudo isso. Olha lá, saúde dos rins, então boas práticas na vida. Exame de creatinina e de urina 1 para todos, porque todos têm direito a diagnóstico e acesso ao tratamento segundo o Sistema Único de Saúde. Então, já que o rim ele é um órgão silencioso, a gente recomenda como sociedade brasileira que todo check-up, eu estou incluindo criança, eu estou incluindo adulto, eu estou incluindo indivíduos sadios, todo mundo tem direito a saber se o rim funciona bem. E são esses dois simples exames que é o mesmo preço de uma glicemia, é o mesmo preço de um exame de colesterol. São exames baratos, fáceis, simples de interpretação, não precisa do nefrologista e deve estar presente em todo check-up segundo a lei brasileira.
Perfeito. E eu queria, para encerrar, doutora, falar do impacto, né? Quando um diagnóstico desse não vem, quando uma pessoa já vai para uma sessão, precisa de hemodiálise, qual o impacto disso na vida dessas pessoas, doutora?
Nós tivemos a publicação semana passada do Censo Brasileiro de Diálise 2023, para dizer para os seus ouvintes, hoje nós estamos com quase 160 mil indivíduos fazendo a hemodiálise, que é aquela do sangue, e diálise peritoneal, que é aquela que a gente faz através do abdômen, da barriga, né, em casa. A gente tem uma taxa de mortalidade de quase 30 mil indivíduos por ano falecem em diálise, e a gente tem mais de 50 mil novos pacientes entrando, e quase 40 mil aguardando uma fila de transplante. A chance, Valéria, de um paciente portador de doença renal crônica, que é prevalente, né, 10% da população, a chance dele de entrar em diálise é muito menor do que a chance dele de morrer. Então, morre muito mais do que entra em diálise. Então, quem está em diálise hoje é o sobrevivente. O Sistema Único de Saúde, ele salva vidas, e aqui um viva para o SUS, que basicamente hoje mais de 80% tanto de diálise quanto de transplante é bancado pelo Sistema Único de Saúde. Mas a mensagem que eu queria dar é que a diálise é um tratamento, ele não é curativo, mas ele traz bem-estar, ele traz qualidade de vida, ele prepara o indivíduo também para quem não conseguiu fazer o transplante prévio, fazer o transplante. Lembrar que transplante renal não é para todo mundo, né? E o indivíduo que vem para nós com doença renal crônica, também vale esse aviso, ele já vem geralmente com doença cardiovascular, é aquele indivíduo que o seu diabetes já era grave, a hipertensão era grave. Então, não é a diálise que vai levar o indivíduo para o óbito, são as condições clínicas que fizeram ele chegar tardiamente ao nefrologista. Infelizmente, hoje, mais de metade da população conhece o nefrologista dentro de um pronto-socorro, dentro de um hospital, E ele fica sabendo que o rim dele não funciona mais. Então dá para a gente reverter isso. É por isso que eu agradeço demais esse espaço para a gente dizer que o importante é prevenir. A prevenção começa lá no SUS, na atenção básica, com seu clínico geral. E o nefrologista, ele está aí para tratar basicamente as complicações.
Eu agradeço muitíssimo, doutora, porque esse é o meu trabalho há muitos anos, acreditando muito que a informação pode salvar as pessoas, tanto para que elas reconheçam, identifiquem, né, o que acontece no próprio corpo, mas para que elas também saibam os seus direitos e possam exigir, né, esse cuidado, esse acesso à saúde. Eu sou uma mulher hoje com 40 anos que já compartilhei algumas vezes que eu sou fruto de uma família muito impactada pela doença renal. A minha mãe teve um diagnóstico de falência nos rins muito nova, com 31 anos, passou por hemodiálise, teve acesso ao tratamento, mas infelizmente não resistiu após uma sessão, teve uma morte cerebral com 33 anos. Então é fato que se a gente tem um diagnóstico precoce, se a gente tem exames de rotina em dia, se a gente tem acesso a um tratamento adequado, a gente evita fatalidades como essa. Então, eu espero que você que esteja aqui, está aqui com a gente, ouvindo essas orientações, que você faça um bom uso disso para que você possa ter muitas razões na vida para celebrar e você tenha uma vida longa e saudável. Doutora, muito obrigada.
Obrigada, Valéria. Eu desejo saúde renal a todo mundo e desejo que seus ouvintes daqui para frente pergunte para o seu médico como anda a saúde dos meus rins, doutor. Muito obrigada.
Você acabou de ouvir o podcast do Bem-Estar com produção de Adriana Soderi, gravação e assistência de direção de Aline Tufendian, edição de Natália Marques, direção e roteiro de Karina Dorigo. Eu sou Valéria Almeida. Até a próxima.